Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o senador Wanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. PSD, que é a maior bancada do Senado. Wanderlan tem 61 anos, é empresário e senador pelo estado de Goiás desde 2019. De 2004 a 2010, foi prefeito do município goiano de Senador Canedo. Em 2010 e 2014, disputou o governo do estado, mas perdeu. Em 2016 e 2020, concorreu à Prefeitura de Goiânia, mas perdeu a eleição no segundo turno. No Senado, é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, desde 2023. Senador, obrigado por ter aceitado o convite.
O prazer é meu, Gabriel. Obrigado pelo convite. Bom dia a você, a todos aqui que estão nos assistindo.
Agradeço também a todos que estão nos assistindo a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo essa entrevista perguntando sobre a pauta econômica. Em 2023, todos os assuntos que eram de interesse máximo do governo para o aumento da arrecadação, como o PL das apostas esportivas, o PL das offshores, por exemplo, passaram pela CAE, Comissão de Assuntos Econômicos. Como que o senhor avalia o desempenho econômico do governo?
Olha, a condução foi excelente pelo ministro. Tanto é que pauta difícil de ser aprovado, né? Voto de qualidade do CARF, né? Nós tivemos já final do ano também, houve de 2022, depois das eleições, né? Onde foi o ministro participou da negociação da PEC, da transição. Então, tudo que o governo mandou praticamente foi aprovado com relação à pauta econômica. Inclusive, projetos, né, como a MP 1185, que eu particularmente achava que não passava em hipótese alguma pelo dano que ela pode e está causando ao país, mas mesmo assim passou com folga, né, a MP 1185. Então, o governo não pode reclamar do Congresso Nacional hora nenhuma. Teve tudo aprovado.
Perfeito. Em determinado momento do ano passado, eu lembro do senhor pedir ao governo, na comissão, que pensasse um pouco sobre corte de gastos. O senhor avalia que existe vontade, dentro da gestão do presidente Lula, de diminuir gastos?
Olha, os sinais que está dando o governo, o presidente, é que não está com essa vontade. A vontade está mais para arrecadar.
Sim.
Tanto é que nós entregamos aí a reforma tributária, foi aprovada, agora vamos começar a debruçar agora nas leis complementares, mas nesse período só teve aumento de impostos, só aumento de impostos. Aumentar a arrecadação só com aumento de impostos não é justo e também não é normal. Então o governo precisa fazer o dever de casa diminuindo também os gastos, né? Que está aumentando bastante. Então, o governo não tem feito esse papel, não. O que a gente está vendo aí é uma pressão por aumento de gastos.
Perfeito. Quais as pautas o senhor acha que avançam esse ano dentro do Congresso? Lembrando que é um ano eleitoral, o ritmo cai e cai bastante no segundo semestre, principalmente. Dá para aprovar a regulamentação da reforma tributária, perdão, em 2024 ou ela fica para 2025, porque o senhor acha que não vai dar tempo de regulamentar tudo?
Sim, não, dá de aprovar sim. Primeiro que é interesse do governo, você viu que a reforma tributária ela foi muito bem discutida, principalmente no Senado Federal, né? Então, há um desejo, uma vontade dos parlamentares, e vamos, por isso que eu disse que vamos debruçar agora em cima dessas leis complementares para regulamentar. Porque o mais importante da reforma tributária é agora,
Sim. Sim.
não é nem o que foi. É tanto o que foi aprovado, mas são agora essas leis complementares, regulamentação, os setores têm que ficar atento, né, o que é com redução de alíquota, o que é alíquota zero, o que vai ter, né, que é uma preocupação de diversos setores que estão nos procurando, é o imposto chamado imposto do pecado, o que vai ser incluído no imposto do pecado, entendeu? Vai ser muito estendido a muitos itens, muitos produtos, então há uma certa apreensão, né, do mercado aí que pode haver aí alguns desajustes nisso daí, dependendo da carga tributária que vier em cima de alguns produtos que podem ser interpretados como produtos que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, né?
Sim,
a meu modo de ver, qualquer produto que se consumir muito, ele faz mal. Então, se for levar mesmo na ponta do lápis aí, nós vamos ter um aumento muito grande. Aumento de imposto significa o quê? Aumento de inflação.
Sim.
Nós temos que ter um zelo com isso. Nós estamos vendo aí algumas atitudes que foram tomadas, né, no final do ano passado, gerando a insegurança jurídica, e nós já estamos vendo aí. Já foi noticiado aí que no mês de janeiro a produção industrial caiu e ela vinha há uns 10 meses aumentando. O meu estado de Goiás foi o dobro até do nacional,
uhum.
A queda. Por que está havendo queda? Porque muitos investidores, principalmente nesses estados onde tem subvenção ou incentivo fiscal, né, muitos empresários deixaram já de investir ou estão esperando mais para ver qual que vai ser o reflexo. Mas já repassando aumentos, muito setor já passou aumento devido a essa questão da subvenção,
uhum.
Certo? E alguns estão judicializando, mas passa e faz depósito. Então, cada empresa está buscando aí a melhor maneira de sair desse aumento, que ele é grande, certo? Então, isso gera insegurança jurídica, não é bom para o país.
Uhum.
Né? Por outro lado, nós estamos vendo aí vários estados, inclusive o meu, já aprovando aumento de ICMS baseado em quê? Na reforma tributária, porque daqui 10 ou 15 anos que vai ser definido o repasse para os estados, e eles já querem se garantir desde agora, aumentando impostos. Aumentou ICMS, aumentou imposto federal. O que que acontece? Aumento de inflação. Nós temos pavor de inflação.
Sim.
Eu tenho 61 anos, como você falou, você é mais novo, mas você não passou o que nós passamos. Eu vivi uma época de inflação de 80% ao mês. Ao mês. Então, quando fala em inflação, a gente chega e arrepia. Né? De inflação, sim, nós temos medo. É uma conquista que o país teve e a gente tem que manter as nossas políticas aí firmes para segurar a inflação, porque esse aí é o... Os mais novos não entendem muito o que a gente está falando, não sabe o que é essa inflação maluca, o que, é que ela causa, ela corrói o salário dos trabalhadores, ela come tudo, acaba com as empresas, inibe o investimento. Então, é muito ruim. Temos que ter um zelo, não podemos perder de vista, temos que fazer tudo para conter a inflação. Tudo.
Sim. Senador, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, fala em enviar os projetos agora, em março. E a avaliação de alguns congressistas é de que era preciso garantir que pelo menos quase tudo passasse no primeiro semestre para que não ficasse a incerteza do segundo semestre, já que o quórum deve diminuir tanto na Câmara quanto no Senado por causa da eleição. O senhor acha que é razoável um tempo de 3 a 4 meses para analisar a regulamentação?
Olha, eu creio que precisa de mais discussão sobre o que vai mandar.
Uhum.
Porque a pressa, a gente está vendo o ministro, ele está muito acelerado e é natural, né? Precisa fazer, precisa acontecer as coisas. Mas às vezes, sem muita discussão, quando chega no Congresso, se for pegar ali para discutir mesmo todos esses pontos, pode ser que lá e demore mais do que se for bem discutido antes. É só você observar projetos que é bem discutido na Câmara, quando chega, é bem discutido. Quando chega no Senado, praticamente tem muitos projetos que não tem nada, emenda nenhuma, porque foi bem discutido lá.
Uhum.
Nós tivemos a reforma tributária, que ela praticamente não foi discutida na Câmara dos Deputados.
Uhum.
A reforma tributária. Passou muito rápido, foi uma semana e passou a PEC 45. Então, quando chegou no Senado, a discussão foi maior, porque não teve praticamente quase discussão lá.
Uhum.
Então, nós aí foi os senadores, criamos o grupo de trabalho na CAI, coordenado pelo senador Efraim,
sim,
que é o entendedor da área. Então, criamos um grupo de trabalho, várias audiências públicas foram feitas e dali saiu muitas emendas. Olha, Gabriel, só eu tive quase 35 emendas, umas 35 emendas apresentadas, 16 foram acatadas pelo relator Eduardo. Então, houve o aperfeiçoamento. Então, um projeto bem discutido é como um projeto de uma casa, o projeto de uma indústria, né? Então, você perder mais tempo no projeto, a execução vai ser bem mais rápida e sem problemas.
Sim.
Então, eu creio que precisa de ter mais atores participando aí dessas discussões, certo? Para quando chegar no Senado Federal, já está bem, né, adiantado a discussão com a Fazenda, que, né, que vai coordenar, que está coordenando esses trabalhos.
Senador, ainda tocando na pauta econômica, eu queria saber sua avaliação sobre o PL da reoneração da folha de pagamentos de 17 setores. Ele já chegou com urgência na Câmara, eventualmente vai chegar no Senado, possivelmente passar pela CAE. Eu queria saber como que o senhor vê esse projeto.
Olha, é um projeto que eu conheço bastante, porque eu fui relator em 2020, na pandemia, de um projeto que abrangeu aí a recursos para as empresas, para segurar as empresas, para segurar o emprego, e entrou os 17 setores. Né? Então, nós discutimos bastante com os sindicatos e tudo. É meritório. Só que isso já vem desde 2011, vem protelando. Então, isso também causa insegurança jurídica com essas empresas. E avaliação nenhuma foi feita nesses setores para ver se realmente hoje eles estão precisando. Né? E quem está precisando, o que, que gerou de emprego também. Creio que foi muitos. Mas o governo precisa ter esses dados até para orientar. Nos orientar, olha, tem setor aqui que já pode sair, pode colaborar, né, com o país. Mas, no momento agora, não tem como mais discutir. Tanto é que já derrubou o veto, já. Então, tem que fazer a prorrogação. Os municípios que foi incluído pelo relator, Anjo Coronel, os municípios passam por dificuldades. O governo está fazendo um estudo baseado em índice de desenvolvimento, baseado em população, e escalonado, né, para poder também dar um fôlego para esses municípios. É o momento agora de ajudar os municípios também.
Sim.
Certo? Os estados já foram muito ajudados, os municípios precisam de ajuda. Então, o governo já está apresentando, fazendo estudo, o que fazer para os municípios. E com relação aos 17 setores, abrange cerca de, uns falam em 6 milhões, outros 10 milhões, 9 milhões de trabalhadores desses setores. Então, não tem mais o que discutir, certo? Precisa, sim, já deixar aí bem claro que até o ano de 2027, né, se eu não me engano, é 2027, que já mudou algumas vezes, acredito que é 2027, que tem também um estudo sendo feito, né, daqui para frente, que seja feito um estudo para dizer, olha, tem que parar ou um, dois, três setores tem que permanecer, porque esses não se recuperaram ainda.
Sim.
Esse é meu pensamento. Um conhecedor desse projeto desde 2020, a desoneração da folha.
Então, na sua avaliação, o PL não deve passar no Senado, pelo menos, porque trata justamente da reoneração dos 17 setores para 2025 já. Uma reoneração gradual, né, que o ministro...
O ministro está propondo uma reoneração gradual, mas o que já foi aprovado, ele garante esses 17 setores até 2027. Então, esse PL ele vem mais para reorganizar a questão dos municípios, a meu modo de ver. Aí, sim, precisa ser através de um PL.
Perfeito. Senador, eu queria falar também sobre o fim do PERSE que o governo está propondo. Para quem está nos assistindo, o PERSE é um programa de ajuda assistencial que foi criado na pandemia para o setor de eventos. O senhor avalia que é positivo acabar com o programa ou o senhor acha que é preciso fazer uma manutenção com novas regras?
Hipótese alguma, acabar com o programa. Foi o setor de eventos foi o mais prejudicado na pandemia. Meu estado, então, nem se fala que ali esse setor é muito grande, gera milhares de empregos. Mas nós tínhamos um impacto, um estudo que foi feito, com o valor. E os grandes eventos e passou também a usufruir desse benefício, a meu modo de ver. Tem que ser revisto, não acabar, tem que ser revisto com critérios, nos moldes que está sendo proposto pelo governo aí, com alguns ajustes, algum aperfeiçoamento, que com certeza vai ser feito. Mas tem que ter limite. Sim. Nós não podemos ter programa nenhum aí, não é só o PERS, sem limite. Da forma que está hoje, está sem limite.
Uhum.
Né? Está sem limite. Então, novas regras, mas não deixar de atender hipótese alguma, aquele pequeno, aquele que necessita, aquele que sofreu. Tem alguns que fechou e ainda nem retornou ainda.
Sim.
Mas nós precisamos ver esse setor com muito zelo, com muita cautela e com muito carinho também.
Claro. Senador, eu não poderia deixar de mencionar o caso da Petrobras. Nesta semana, os senhores aprovaram na CAI um convite para o presidente da estatal, Jean Paul Prates, para explicar uma eventual interferência do governo sobre o tema dos dividendos. O convite foi aprovado logo depois do Conselho de Administração da Petrobras decidir pela proibição do pagamento de dividendos extraordinários para acionistas. Como o senhor viu essa situação?
Lamentável. Lamentável porque se nós temos uma regra, certo? Isso tinha que ter visto lá atrás, quando se vendeu as ações. A maioria dessas ações está fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Né? Que foi feito um acordo com o Brasil na época do escândalo que teve. Foi feito um acordo lá pela questão da Petrobras que tinha virado pó. Né? Então, se tem essa regra, e essa regra é clara, tem que se distribuir. Agora, é muito, é pouco, é injusto? Não, não é isso que está sendo discutido. É o que foi feito em contrato, tem que ser cumprido. Mais uma vez, isso vai gerando aí insatisfações e insegurança jurídica. É muito difícil quando você tem e precisa de investimentos, como é o caso do país, precisa de investimentos. Nosso país está tudo por fazer, nós estamos aí com tanta gente querendo investir no país, né, de dinheiro de fora, mas quando acontece isso aí, o investidor fica pensando, peraí, as regras estão mudando demais. Né? E o prejuízo que já foi dado com as ações da Petrobras já é muito maior do que, muitas vezes, do que esses dividendos.
Uhum.
Então, eu não entendi ainda, por isso que ao aprovar ali, foi o pedido ali do convite feito ao Jean Paul Prates, que é colega nosso, é senador até um dia desse, para ele explicar melhor essa situação. Bom, se não vai fazer o dividendo, mas o dinheiro vai ficar separado? Bom, quem tem que definir o que vai, aonde vai investir, o que fazer do dinheiro, é o dono do dinheiro.
Sim.
Mas já pensou se eu falar para você, falar assim, olha, você tem um dinheiro aqui, eu vou pôr no meu bolso, certo? É seu, mas você não pode fazer o que você quer. Não. Isso não é lógico isso. É o que eu entendi pelas explicações, é isso.
Sim.
Certo? Então vai começando a ficar aí o investidor, daqui a pouco nós estamos aí com investimento em porto, aeroporto, ferrovia, hidrovia, né, de empresas. Nós estamos vendo alguns anúncios aí, eu fico tão feliz que eu torço para que as coisas dêem certo, trabalho, sou otimista, né? Mas eu estou vendo aí muita gente fazendo investimento, anunciando investimento, aí, só que esse pessoal também não, são bobos, eles ficam observando, será que eu vou pôr meu dinheiro aqui?
Uhum.
O investidor é o bicho mais arisco que tem, ele só põe onde, sim, ele tem certeza.
Claro.
E achar que o investidor vai colocar o dinheiro e fazer graça, não é para ter lucro? Não, é para ter lucro. Aliás, é bom que se tenha lucro, que venha mais investimentos.
Sim.
Né? Que seja rentável, aí vem mais investimento. Vindo mais investimento, mais geração de emprego e renda, mais lucro, mais imposto.
Uhum.
A Petrobras, dia desse, não valia praticamente mais nada. Agora já está aí, já tinha chegado a 500 e poucos bilhões de valor de mercado. A nossa empresa de maior valor de mercado é a Petrobras. De repente já perdeu aí quase 100 bilhões. Né? Isso não é bom. Né? Então, eu não vejo essa decisão aí, eu não vejo que foi saudável para o país e muito menos para a Petrobras.
Sim. O senhor já tem uma data para discutir com o presidente da Petrobras quando ele deve ir para a CAI?
Não, não falei com ele ainda, foi muito corrido essa semana, tivemos aí alguns projetos mais polêmicos, mas eu vou estar conversando com ele, né? O dia que a agenda dele tiver condições e tudo, para ele ir lá. Eu acho que tem que ser o mais breve possível, porque o momento está esse, antes que tenha mais ruído.
Sim.
Nós temos que dar um basta nisso. Tem que parar com isso. Né? Acho que as declarações de lá, de cá, tem que parar com isso. Porque senão só vai acabando, só vai diminuindo, entendeu? Tem que ter uma segurança, tem alguém, tem que... Ó, peraí, vamos parar com isso aqui. Algumas declarações boas para estancar isso aí e a Petrobras voltar as ações a subir, tem que ter.
Sim.
Né? Se nós temos uma fogueira que jogar gasolina nela, vai piorar. Então tem que ser água fria, de preferência até gelo, para o negócio ficar mais calmo, né?
Claro. Senador, muito se falou sobre a questão do déficit zero, porque o maior acionista da Petrobras é o governo e viria um valor considerável dos dividendos para o governo, que em tese ajudaria um déficit zero. O senhor também tem essa avaliação de que prejudica também a ambição do governo de chegar no déficit zero no final do ano?
Claro. Desses valores aí, se eu não me engano, 38%, 40%, não tem, é tanto número, é do governo.
Sim.
Isso vai ajudando para o déficit zero.
Perfeito. Senador, queria falar de uma PEC que é de autoria do senhor, que é a autonomia financeira do Banco Central. O relator, senador Plínio Valério, pretende manter algumas prerrogativas do governo, como o poder do Conselho Monetário Nacional, que hoje tem a presença do ministro da Fazenda e Fernando Haddad e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. A sua proposta vedava toda a influência do governo. Como que o senhor vê a construção desse relatório?
Olha, o Plínio Valério ele tem uma experiência muito grande em Banco Central. Tanto é que foi autor da autonomia do Banco Central.
Uhum.
Até, acho que a época, até acho que passou batido para a maioria de nós senadores que não tem incluído através de uma emenda ou até mesmo o próprio autor, essa autonomia também orçamentária financeira, que é o grande problema hoje do Banco Central. Vocês da imprensa estão acompanhando. Os servidores insatisfeitos, não pode ser dado o aumento para o servidor. Você pega um diretor do Banco Central, se eu não me engano, é R$12 mil um salário. Né? Então, os técnicos desmotivados, servidores desmotivados, perdendo, muita gente saindo, ou indo para a iniciativa privada, que são bons técnicos, excelentes técnicos. E, às vezes, é devido ao orçamento do Banco Central estar atrelado ao orçamento da União. Então, quando vem contingenciamento, ou fica esperando que repasse esses recursos, e muitas das vezes falta recurso para pagar a conta de energia. Esses dias atrás, lógico, não passou para a imprensa, mas o Pix quase para, porque tem que ter recurso para manter.
Sim.
Então, é um projeto que vem a resolver os gargalos no Banco Central, certo? E para o governo é excelente, porque o Banco Central repassa aí uma fortuna para o governo, que esse recurso só pode ser usado para pagar juros da dívida, ou dívida, entendeu? Amortecer. A partir do momento que aprovar essa autonomia orçamentária e financeira, quer dizer, os 5 bilhões e 5 e pouco, que é o gasto do Banco Central, com servidor, com despesa para manter o Banco Central, já fica separado. E o recurso excedente que iria para o governo, ele pode ser usado, por exemplo, para investimentos. E hoje só pode usar para pagar dívida pública. Então, para o governo é excelente. Para o Banco Central é bom. Para os servidores é bom. Entendeu? Agora, é um projeto que, dependendo da maneira, né, que mudar, se mudar muito o projeto, não tem nem por que ter um projeto.
Sim.
O que é que deu essa condição do país estar da maneira que o país está hoje, colhendo os frutos, né? Foi a independência do Banco Central. Você já pensou se o Banco Central, na eleição passada, não tivesse essa independência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi firme, né, com o governo passado, também queria baixar o juro, como o governo atual. Como eu quero que baixe os juros, mas tem um momento de baixar os juros. Então, já pensou, baixar nas eleições, como é que estaria hoje a inflação? Se fosse atender o governo atual, que é normal, né? De querer que baixe os juros e de qualquer jeito e tudo, mas não é só, tem um cenário interno, tem um cenário externo, certo? Então, se não tivesse essa autonomia e mudar o Banco Central, nós tivemos a Turquia, que não tem Banco Central independente, foram lá e mexeu na taxa de juros. Olha o desastre que está a Turquia.
Sim.
Entendeu? Nós temos a inflação hoje aparentemente já sob controle. Nós tivemos uma alta agora em janeiro e fevereiro, certo? é fruto de tudo que a gente já discutiu aqui, né? MP 1185, aumento disso, os governos estaduais já aumentando imposto. Isso tudo reflete, né? Então, a autonomia do Banco Central é nessa orçamentária e financeira, porque tem muita gente que acha, não, mas o Banco Central já foi dado autonomia. Não foi dada autonomia orçamentária e financeira. Uhum. O BNDES tem essa autonomia. Você já viu o servidor do BNDES tá aí brigando, fazendo greve? Não tem. Então, por que o Banco Central não pode ter essa autonomia? Fazer os ajustes que precisa ser feito nos seus técnicos, para não perder mais. Daqui a pouco não tem mais ninguém ali para tocar o Banco Central. Agora, não sei se a intenção é de ter um Banco Central fragilizado e fraco. Aí é diferente. Mas nós precisamos de um Banco Central forte, equilibrado, para manter independente da questão política.
Sim.
Né? Nós temos aí, Gabriel, na gestão pública, nós temos cargos que só pode ser técnico. Não mexa com político no meio. Vai dar confusão, certo? E tem cargos que é técnico, aqui é político. E aí também não coloca um político no cargo técnico, né? Um político tem seu valor. E nós damos muito valor quando você vê as crises políticas e um bom político equilibrado, entendeu? Organiza as coisas. Então, tem assuntos de governo que não pode ter interferência política, que dá problema. Nós estamos vendo na Petrobras, nós estamos vendo na Vale, que eu acho que é a próxima discussão, talvez na próxima, um curto prazo de tempo, vocês estão já noticiando, né? O que está acontecendo na Vale. Qual o prejuízo que a Vale já tem, quanto que ela já perdeu de mercado. Essas indefinições, o pessoal fica preocupado, entendeu? Os investidores, como é que... Os servidores.
Sim.
Entendeu? Está dando resultado? Está dando lucro? Está gerando riqueza para o país? Então vamos deixar aqui mais ser mais profissional com isso.
Claro. Senador, antes de passar para a pauta sobre as eleições, eu queria tratar sobre um tema da semana no Congresso, que foi a PEC das drogas na CCJ do Senado, aprovada ontem. O senhor é um dos favoráveis ao tema. Críticos da proposta ontem chegaram a falar que o texto não deixa claro os critérios para diferenciar usuários de traficante. Como que o senhor avalia o texto da PEC?
Olhem, primeiro, tem muita... Hoje até numa entrevista me perguntaram, né, se era uma disputa entre o Senado, o Congresso, com o STF. Nada disso. Simplesmente o Congresso, que é eleito pelo povo, resolveu atender o clamor do povo. Toda pesquisa que faz, nós estamos sendo cobrados por isso, né? Com relação às drogas, para você colocar a quantidade de drogas, né? Não, até X você pode usar. Gabriel, trabalho com recuperação de álcool, de dependência de álcool e droga há mais de 30 anos. Eu sei, eu conheço e vejo os testemunhos de ir lá, de sentar com essa turma, ouvir eles falarem, o testemunho deles, como é que começou. Como é que começou? Foi no pouquinho. Aí começou o jovem, às vezes um jovem, um pai de família, como eu já vi muitos. Pessoas de até mais velho do que eu, entendeu? Começar um pouquinho, daqui a pouco desarruma a família toda, não tem dinheiro para manter ali, daqui a passa a ser entregador de drogas, entendeu? Fica refém. E esses jovens, a maioria deles hoje estão por uma dívida, qualquer coisinha, eles estão sendo mortos.
Uhum.
Entendeu? O clamor da sociedade, certo? A questão do texto, tratar o traficante, o grande traficante, não, o tratamento dele é diferente. Já tem hoje, já é regulamentado, já diz, entendeu? Inclusive, tem um projeto do senador Jaime Campos, de Mato Grosso, que já aumenta as penas dos grandes traficantes, principalmente de fronteiras. Eu sou o relator desse projeto. Nós devemos pautar ele, né? Então, logo aí fique pronto e esteja... Nós já fizemos audiência pública lá em Mato Grosso, já fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, tem bons projetos e vão apertar o cerco contra o grande... Certo? O pequeno, com certeza, o tratamento é diferente. Não tem essa. Agora, não podemos flexibilizar para que comece, está autorizado a consumir 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, até 60. Não, até 60, peraí. Eu tenho na minha família, eu sei o que eu estou falando. Né? E são várias casas, né, terapêuticas, casas de recuperação, um trabalho que a gente faz há muito tempo.
Sim. Né?
Então conheço, eu sei um assunto que eu conheço, que eu domino, que eu entendo e estou no dia a dia convivendo com esse pessoal.
Perfeito. Senador, há quem diga que o senhor será relator do PL do combustível do futuro, que foi aprovado na Câmara nessa semana. O senhor já foi procurado, sondado para isso?
Já fui sondado, já tivemos reuniões com os ministros, tanto o ministro da Agricultura, como o ministro de Minas e Energia, com o setor, certo? Eu não vi ainda o texto que foi aprovado na Câmara, estou para colaborar, mas eu posso colaborar de outra maneira, nas discussões, entendeu? Não uhum. Exatamente como sendo relator, não tem nada definido que eu seja o relator do projeto. Né? Eu, como presidente da comissão, nós temos muitos senadores ali qualificadíssimos para estar relatando também. Certo?
Perfeito.
Mas já tivemos reuniões, já, porque uma área que é desde que cheguei ao Senado Federal. Eu trabalho nesse tema, fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e tudo. Então, é uma área que, essa área aí que nós começamos a discutir, a falar, e aumento de combustível, baixar a mistura, era 14, baixou para 8, agora voltou para 14, todas aquelas regras que tem, que é benéfica ao país. Nós não estamos discutindo combustível verde. Então Sim. Tem que aprovar mesmo. Nós temos essa condição.
Uhum.
Nós temos aqui, precisamos aqui de ração para alimentar o boi, para alimentar o porco, para alimentar o frango. E a base principal, né, é o farelo de soja. Então nós precisamos esmagar a soja aqui. Para esmagar a soja aqui, precisa ter mercado para colocar essa soja, esse óleo.
Sim.
Né? É onde vem a mistura e tudo. Então vai tirando aí, em vez de estar importando óleo em dólar,
uhum.
né, nós vamos ter aqui divisa para o nosso país, gerar emprego para o nosso país. Só que precisa regulamentar, precisa aprovar, Gabriel. Porque hoje nós temos a capacidade nossa do parque industrial desse setor em torno de 16%, de 16% a 18% da mistura comporta. Então hoje já está em 14%, já foi autorizado 14%. Mas para investir mais, para chegar a 20%, 25%, até 30%, certo? A gente está discutindo isso, precisa investir. A pessoa investir para o investidor, ele precisa ter segurança jurídica.
Sim.
E a segurança vem através de um projeto de lei, vem aprovar o projeto e tudo, para eles fazerem investimento, que não é investimento de um real, não é investimento de bilhões de reais.
Uhum.
É isso que está se falando agora, se discutindo, né? Debatem os contra.
Sim, sempre.
Certo, que é natural de ter. Mas está muito bem conduzido, né?
Perfeito.
Pelo Fávaro, ministro Fávaro, ministro Alexandre, a própria Petrobras, que tem interesse também, está sendo discutido. Então, no final, vai dar tudo certo.
Sim. Senador, nosso último assunto e as minhas últimas duas perguntas são sobre eleições. A primeira, claro, sobre Goiânia. O senhor desponta em primeiro lugar nas pesquisas como pré-candidato à prefeitura. Quando que o senhor pretende fechar a sua decisão sobre concorrer ou não, ou lançar sua pré-candidatura à prefeitura de Goiânia?
Gabriel, eu sou o presidente do partido. Estamos preocupados agora fazendo comissões pelo estado todo. Isso dá um trabalho, Gabriel. E eu tenho um trabalho muito forte pelo estado, principalmente em Goiânia, na área da saúde, entidades filantrópicas. Então, nós estamos concluindo isso, essas entregas e tudo. Esse mês ainda, já vou anunciar a minha pré-candidatura, que eu sou pré-candidato esse mês. Aí vamos fazer uma agenda de lançamento, né? No lançamento já começa a abrir diálogo com os partidos, uhum. certo? Até o dia 5 é muito corrido, é mudança de partidos, chapa de vereadores e prefeito e tudo mais. E depois disso a gente vai estar livre para começar a fazer as conversas, chamar os partidos para conversar, para ver se consegue aí mais apoio, para viabilizar a candidatura de fato de direito.
Claro. Eu também não poderia deixar de falar sobre a eleição para a presidência do Senado em 2025. E do seu partido, PSD, que é o maior da casa. Embora o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, fale e articule para apoiar o senador Davi Alcolumbre do União Brasil, Tem uma ala do partido do senhor que quer uma candidatura própria. Qual a avaliação que o senhor faz? O PSD tem que ter uma candidatura própria à presidência do Senado?
Olha, isso é natural. É o maior partido. Tanto é que o Rodrigo é do nosso partido. É o maior partido, são 15 parlamentares, né? E que tenha nome, certo? Embora ali o senador Davi, ele tem muita gente ali, parlamentares, que tem uma tendência de apoiá-lo, né? Mas está muito longe, cara. O presidente, seria até um desrespeito ao presidente Pacheco, a gente já está tão longe assim, está discutindo já a sucessão deles, né? Mas nos bastidores a conversa tá indo, né? Eu vejo aí o presidente Davi, do meu partido, o ex-presidente Davi, já fazendo as suas articulações do jeito dele, né? Você quase, você só vê o rastro, mas não vê ele, né? Então vê onde ele passa, fica sabendo, né? E do meu partido, a senadora Lisiane já colocou o nome, é um excelente nome, é mulher, entendeu? Mas tem muita discussão aí ainda, eu acho que vai começar isso. No segundo semestre aí começa a intensificar, né? Quando chega final do ano aí pega fogo, quando aí, início do ano nem se fala. Mas a decisão ela vai ser mesmo ali na véspera próxima aí da eleição para a presidência da mesa.
Perfeito. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador Wanderla Cardoso. Obrigado, senador.
Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um abraço.
Agradeço também a todos que nos assistiram nessa entrevista. Ela foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado.
Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.